Bom, aqui com a oposição eu estou recebendo o Renan de Nino, Vicentim e Antonieta. Estão os três aqui para conversar conosco, fazer uma avaliação de 2015, falar das perspectivas para 2016, também um ano eleitoral. 2016 vai ter muita movimentação, né? E vamos falar, avaliar 2015, falar do trabalho da bancada. Você pode participar pelo telefone ou pela internet com perguntas, com a sua participação, conversando com Renan, Antonieta e Vicentinho. Dos três aqui, né, a Antonieta teve num debate quando falou de sua pré-candidatura à prefeita, o Renan aqui semana passada como líder conversou com, estava de teste aqui com o Igor e com o Franklin, né? E Vicentinho está aqui comigo, conversar com ele, inclusive partiu dele a sugestão de participação da bancada nesse debate, conversando com a produção há alguns dias. Vicentinho, 2015... Que análise você faz do trabalho da Câmara? A gente vai ter muita coisa para falar sobre prefeitura, sobre gestão. Sei que você está se lambendo para falar. Vamos falar de 2015 para o Legislativo. Que avaliação você faz? Prazer tê-lo conosco.
Prazer é meu. Bom dia, Nil. Renan, Antonieta, vereadores que trabalhavam junto da Câmara, Alba, assessor de Antonieta, Tito e Michele, aqui presente nos estúdios, e a todo o pessoal de Afogado da Engazeira. É verdade, eu estou que nem cobra cheia de veneno. Estou me lambendo mesmo para falar algumas coisas, porque faz tempo que eu participei do programa. Eu estava mais que saudade de você, que eu acho que você de mim. A gente tem muita coisa para falar. Mas fazendo uma análise, em primeiro lugar, do Legislativo, né? Para mim, nesse tempo que sou vereador, né? Já estou concluindo meu terceiro mandato, eu nunca vi uma falta de respeito tão grande quanto aquela casa teve no decorrer dos anos. Acho que os vereadores estão aqui com os requerimentos em mãos. Vamos falar, a gente faz tantas perguntas, né? A gente tem questionamento de algumas pessoas que nos fazem, a gente não sabe responder porque o governo esconde tudo. Quando é interessante para ele, ele mostra. Eu vi o líder da bancada esses dias falando que o executivo responde muitos requerimentos, respondeu. Mas se você for analisar e pegar a resposta, elas são salteadas, digamos, ele responde o número 5, responde o número 21, responde o número 30. Quer dizer que aquilo que é interessante para a gente saber, para passar informações, não é respondido. Então, o que eu acho que a Câmara, no decorrer desse mandato agora que a gente está exercendo, ela tem sido pautada por muita falta de respeito. Eu acho que não foi um ano tão proveitoso como poderia ter sido se a gente tivesse tido a resposta e se tivesse tido também a execução das obras que a maioria dos vereadores faz, inclusive os vereadores da bancada do prefeito. A gente vê eles elogiarem aqui, tentar mostrar uma coisa que não existe, fazer uma propaganda enganosa do tratamento do Executivo com a Câmara. A gente até esperava que fosse feito, no caso que foi anunciado, criação de algumas secretarias, criação de concurso que não foi, muitas coisas que foi prometida. A gente esperava que tivesse pelo menos uma pessoa destinada a responder o que é que o Executivo vem fazendo. A obrigação da Câmara é essa, mas infelizmente não. Eu acho que, no meu ponto de vista, para a população ter respostas, eu avalio 2015 de uma posição negativa para a Câmara.
Você falou de alguns requerimentos. Quais, dos requerimentos apresentados pela Câmara, quais lhe causaram mais indignação ou insatisfação por não terem sido resolvidos? Quais são aqueles que, na sua opinião, a Prefeitura estaria aí protelando para responder?
Olha, eu tenho um requerimento que eu venho me pegando nele há mais de 3 meses, inclusive o que me causa indignação é que eu conversei diretamente com a secretária que faz parte da pasta onde poderia responder o requerimento, e ela me afirmou que na hora que fosse chegar a mão dela, até questionei pela Câmara, se a Câmara não tinha encaminhado o requerimento à pessoa de responsabilidade de receber, no caso a Secretaria de Administração. E a Câmara mostrou o protocolo que foi enviado. A gente pede uma coisa tão simples, a gente pede no requerimento que foi protocolado na Prefeitura no dia 26/8/2015, informações sobre quem está ocupando os cargos dentro do nosso município, secretários adjuntos, diretores. Isso aí porque nós somos questionados por várias pessoas do município de Afogados da Engazeira, porque tanta gente que merece, que poderia estar trabalhando, está sendo descartado enquanto estão vindo pessoas de fora. Isso aí é uma coisa que a gente não pode falar sem ter a resposta concreta do Executivo. Mas, infelizmente, isso aí eles parecem que têm Ao invés de ter uma pessoa para responder, tem uma caixa de papelão que se guarda lá, lacra, e não responde, e não tem interesse em responder. Outra coisa também que a gente questionou muito, e se fez a propaganda muito interessante, foi a questão da água. Hoje a Fagadá em Gazeira está com 4 caminhões trabalhando na Operação Pipa, e isso aí eu solicitei no começo do ano. Quer dizer que quase um ano depois, que não é uma despesa que vem do município, não é o município que gasta. Quem tem essa despesa é o governo federal, através do Exército Brasileiro. Até para isso nós tivemos dificuldade em ser resolvido. Questão dos poços perfurados, que é aquela propaganda todinha, as máquinas do Simpajel tiveram aí na cidade fazendo poços. Agora, quem foi que foi beneficiado com esses poços? O pessoal do Simpajel poderia fiscalizar, saber como é que essa máquina está sendo usada. Infelizmente, eu não tenho prova, não vou falar alguma denúncia que eu recebi. Eu só posso falar o que eu tenho como provar. Mas a gente sabe de perfuração de poços que não era para ter sido feito em terreno de jeito particular. Infelizmente, o camarada aqui me mostrou, me levou, eu disse, era para você ter tirado uma foto dessa máquina fazendo isso. Quer dizer o seguinte, até a frota que o Simpajel conseguiu, com tanto trabalho que não pertence à Prefeitura de Afogadão em Gazeira, está sendo usado para fazer campanha. É montado toda uma estrutura em cima de fazer propaganda, de fazer bonito, mas infelizmente as questões que interessam mesmo a população de Afogadão em Gazeira é colocado numa caixa de papelão e lacrada, não se responde. Falta de respeito absoluto, que eu pregava diferente. Eu sempre dizia, um dia eu vou ver um ex-vereador ser prefeito, porque ele sabe o que é que o vereador passa, ele vai ter respeito com a gente. O prefeito que aí está foi vereador. E até falta com respeito com que ele mesmo ajudou a criar. É que tudo que tem na Câmara hoje, ele foi o vereador, presidente, constituinte daquela casa. Ele foi quem ajudou a criar a lei orgânica do município. Até por isso ele vem passando por cima.
Renan, segue o voto do relator, de acordo aí com os questionamentos do Vicentinho, bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Vicente Souza, vereador Vicentinho, a vereadora Antonieta, na qual saldo as demais pessoas aqui, o público presente. Olha, Nil, nesse ponto aí eu concordo com o vereador Vicente Souza. Anteriormente eu estive aqui e mostrei que vários requerimentos não foram atendidos. E isso é um desrespeito com a casa, né, que ele tem 15 dias para responder. Se ele não tem tempo para responder, ele tem que colocar uma pessoa para que possa encaminhar esses requerimentos à pessoa certa para que seja respondido esses requerimentos. É uma lei. Quando ele foi assumir o mandato de prefeito, ele jurou que ia seguir as leis. Né, então, infelizmente ele não está cumprindo a lei, e lei tem que se cumprir, não se discutir.
Tonieta, sua posição sobre essa questão e avaliação do ano para a bancada. Prazer tê-la conosco mais uma vez, bom dia.
Prazer é todo meu, Nil, bom dia Tito, bom dia Michele, bom dia colegas vereadores Renan e Vicentinho, bom dia Alba, minha assessora, bom dia ouvintes da Rádio Pajeú. Veja, Nil, eu considero para nós, legislativo, nós a bancada, como positivo o ano. Mas se a gente for ver em relação ao executivo, eu considero também negativo. Por quê? Todo mundo sabe que o papel do vereador é legislar em favor do povo. E entre essas coisas estão as solicitações. Nós fizemos, no total esse ano de requerimentos, nós fizemos 178 requerimentos. 88 endereçados ao Executivo. Desses, apenas 24 foram respondidos. E o que a gente vê é, como os vereadores que me antecederam falaram, a falta de respeito. Porque pela lei orgânica do município, ele tem 15 dias de prazo para nos responder. Então, é tanto que nós tínhamos requerimentos do mês de março, do mês de abril, sem resposta, e eram informações. Inclusive, no dia que os servidores públicos estavam lá na Câmara, nós entramos com um pedido de informação a respeito das despesas da Expoagro. A bancada de situação, ela aprova. Todo requerimento de informação que venha por escrito, eles aprovam. Só que o prefeito não responde. Nós temos o exemplo do requerimento 026, do dia 23 de março. Foi um requerimento coletivo, onde a gente pede as informações das ações judiciais que a AMUP atua defendendo o município. Até hoje ele não respondeu. Fizemos um requerimento ao secretário de saúde solicitando a folha de pagamento dos servidores no dia 2 de março. Chegou dezembro e ele não respondeu. Fizemos um outro requerimento em 10 de abril, quando ele fez a reforma da Praça Jorge Valadares. O requerimento era pedindo o valor investido na recuperação e a origem dos recursos. Também não nos respondeu. E o requerimento, que, como o Vicentinho já falou, também o vereador Vicentinho, a respeito dos cargos de secretários, adjuntos e diretores, que foi o próprio Vicentinho que fez, esse foi individual. Então, ele não tem o menor respeito por nós. E quando a gente vê que a tônica da administração pública, o forte da administração pública hoje, tem que ser a transparência, transparência verdadeira, não está acontecendo aqui no nosso município. Isso nos deixa triste, muito triste. Portanto, no dia 15 de dezembro, nós protocolamos no Ministério Público os requerimentos, o pedido solicitando ao Ministério Público que tome providências em relação. Nós só fizemos uma solicitação de 4 requerimentos, porque se fosse para solicitar, tinha muito mais. Tinha o da Expo Agro, que ele não respondeu. Agora, por último, eu solicitei...
Da Expo Agro foi o quê? Pedindo prestação de contas?
Pedindo, sim, quanto foi gasto na festa da Expo Agro, quantos patrocinadores e o valor do patrocínio e o valor das bandas, cada uma individualmente, por conta daquela polêmica que se gerou do show de Vitor e Léo, que foi 225 mil, né, que foi gerado. Então, até hoje, eles não responderam. Então, a gente considera isso como uma falta de respeito para nós, como poder legislativo. Não é só a bancada de oposição, não. É a bancada de situação também, que ele também não responde.
Vicentinho, da última vez que você esteve aqui, você falou que a área que mais funcionava na prefeitura era a imprensa. E parabenizou o Rodrigo, dizendo que faz, na sua posição, faz milagre aí, evidenciando as ações, e criticou outras secretarias. Você mantém essa posição? Qual você acha que realmente a prefeitura continua vivendo de marketing?
Eu acho que, na verdade, é o que eu sempre digo, o que funciona no governo Zé Patriota é a imprensa. A imprensa é a divulgação, é o carro-chave dele. Se você olhar e prestar atenção, todos os eventos que tem, qualquer voltinha que o prefeito dá, tem um camarada tirando foto. São fotos postadas, meu filho, todo fazer que nem o outro. Toda virada é um flash. Então a gente vê muita propaganda e pouca ação. Veja só o que é está acontecendo em Afogadão e Gazeiro. As pessoas prestaram atenção agora como é que funciona o governo patriota. O centro da cidade está lindo. Pintaram, teve até uma reclamação esses dias que foi gasto R$17 mil com um carro para pintar o meu fio. O centro está bonito, foi pintado as faixas, tudo, foi trocado as lâmpadas dos semáforos da cidade, tudo. Dá uma olhadinha nos bairros como é. O povo que vem visitar Afogadão e Gazeiro só vai num bairro se tiver um parente, visitar alguém. O que eles visitam é o centro. O prefeito ele tenta mostrar para o povo de Afogados que mora fora que está cuidando bem da cidade. Cuidar do centro é fácil, o centro é pequeno. Vamos cuidar do resto dos bairros, das outras ruas. Os vereadores da bancada fizeram um bocado de promessas lá, que o prefeito tinha feito uma reunião com eles, que ia ser asfaltada aquela rua do mercado, ia ser asfaltada a rua de São Brás, ia ser asfaltada. Olha, foi tanto asfalto que eu pensei que a gente ia chegar em São Paulo asfaltado. Mas foram muito poucos asfaltos. As principais ruas do centro da cidade, que a gente sabe como é que está sendo feito esse asfalto. Deus ajude, certo? Deus ajude. Que a gente tenha um inverno bom, mas que não venha com chuva muito forte. Porque você lembra, Nil, de um asfalto que foi feito na cidade de Itabira um tempo, que o pessoal criticava que foi feito de São Isal, que estava se desmanchando.
Essa a gente
não
também,
precisa ser um engenheiro, não precisa ser formado em engenharia para você ver que o material não é de uma qualidade que aguente um inverno pesado, certo? Então, isso aí pode beneficiar o prefeito o ano que vem, que é o ano da eleição, a seca, pode ajudar ele. Se pegar um ano de inverno, a gente tem dificuldade. Não é que a gente esteja torcendo que se destrua, não. Eu quero é que fique bom mesmo, que eu quero é que seja bom, que as coisas boas
fiquem para todo mundo. Esse asfalto frio que está sendo colocado, você disse que...
Eu acho, na minha visão, não sou estudado, mas não precisa, não. Eu passei a minha vida todinha viajando, não conheço a fabricação de asfalto, mas eu conheço os asfaltos caetianos, e quando a gente trafega muito nas estradas, a gente vê o tempo de durabilidade que ela tem. Eu não vejo isso aí com durabilidade, eu vejo um serviço muito mal feito. Eu não acho que seja uma coisa que venha substituir o calçamento. Ainda não. Se fosse uma coisa mais bem feita, tudo bem. Mas a propaganda é demais. Meu amigo, tem épocas ainda que eu sinto saudade da ex-prefeita Giza, porque quando tem uma inauguração, é tanto fogos. É tanta coisa gasta com propaganda, com foto, com flash, com filmação, com propaganda nas rádios também. A gente vê, só não tem propaganda de televisão, porque a gente não tem uma emissora de televisão e a Fagada na Gazeira. Se ainda ela estava sendo. Mas eu não critico só o prefeito, não. Isso aí vem da escola que ele aprendeu, a escola Eduardo Campos, do ex-governador. Você vê, eu estava vendo agora há pouco, foi liberado, se eu não me engano, 20 milhões, o Estado liberou, para combater a chikungunya, essa doença que está tendo aí. Dos 20 milhões, 5 milhões para compra de equipamento e 5 milhões para divulgação. Eu acho que tem que ser divulgado. Agora, acho que equipamento se precisa mais do que a divulgação. A divulgação é importante, para evitar que ela continue se manifestando da forma que vem. Mas tudo que se faz é uma propaganda que você veja só, comparando, né? A administração do Estado com a do município. O governador atrasou um repasse do FEM. Os prefeitos se mobilizaram, a AMBU, porque a gente já sabe o esquema como é, se mobilizou, para pressionar o governador para liberar. O governador liberou 30 milhões. Pernambuco tem 184 municípios. Divida para ver quanto é que dá para cada um. E se você for colocar Recife, Petrolina, Arco Verde, Caruaru, Gravatá, Vitória, essas grandes cidades vão ter o mesmo direito, por exemplo, que Ingazeira vai ter? Então, se você for olhar, é coisa muito pouca. Aí em cima já liberou mais 10 milhões para outras obras no fundo do FEM. Aí, se 30 milhões não é nada em cima de 184 municípios, imagina mais 10. Mas a propaganda foi bonita demais. Ave Maria, o governador liberou 40 milhões. Para quem não tem noção do que é, quando se divide, quando se manda um pouquinho para cada município que está precisando, 40 milhões, né, gente, não é nada. Então, do jeito que o governo do Estado, eu até perguntei ao deputado Júlio, ele ficou de mim passar, quanto foi no orçamento do ano que vem que o governo do Estado colocou para a imprensa? Eu acho, não critico, eu acho que a imprensa é importante para mostrar tanto os defeitos como as qualidades que estão sendo executadas, estão sendo feitas. Agora, a gente também não pode pegar e destinar todo o dinheiro público para mostrar e maquiar a imprensa para mostrar uma coisa que a gente não está fazendo. O povo de Afogados sabe, todo mundo conheceu o prefeito Zé Patriota. Todo mundo conhece ele. Eu no começo eu digo direto, eu já disse outra vez em outra emissora, eu disse, eu me admirei, me orgulhei de ter votado em Patriota. Eu ia chegando na minha casa lá em Brotas, estava ele e a primeira dama, Madalena, cada um com a luva na mão, ajudando a limpar a cidade. Aquilo ali eu me orgulhei por ter votado no cara, que ele estava no meio do povo. Hoje, para você ver aquele camarada, eu acho que ele está andando de avião, porque nem de carro não anda. Porque eu lhe digo, faz um bocado de dia que eu vejo o prefeito. Eu vejo o prefeito nos blogs, tem alguns eventos que mando convite, não vou, porque quando eu não gosto de uma pessoa, não me sinto bem perto dela. Quando tem sessão solo nessas coisas na Câmara, o prefeito, eu não vou. Porque não é que seja pessoal, mas tem algumas coisas que você trava quando você vê. Porque a pior coisa que tem, esses dias eu postei, comparando o prefeito com o Judas, uma foto que ele estava de lado da presidente. E fui questionado por alguns, sendo que o Judas é o símbolo da traição. E eu me sinto traído, eu acho que o prefeito não fez nada do que foi prometido em cima do palanque. Eu acho que o prefeito fez muito pouco. Agora, se acho que o poder subiu o juízo, foi tomar conta da AMU para pegar, ter os prefeitos a seus pés, podendo ter se utilizado disso para beneficiar mais Afogados, porque você sabe, hoje em dia, o prefeito que tem mais acesso ao governador de Pernambuco é o daqui. Então não era para Afogados estar passando as coisas que estão. E a gente tem tanta falta de respeito, você vê só uma coisa simples, que a gente pediu que fosse tomado providência na Secretaria de Saúde, o emplacamento de um carro. Já está com mais de 5 meses. Que um carro transita na cidade. Teve informações da Secretaria da Saúde, um L200. Já está com mais de 5 meses que ela vem.
É o da vigilância?
Ela transita sem placa aqui, aquele carro. Eu acho uma falta de respeito. Eu acho que até a Polícia Militar, que a questão da IRAI também, deveria parar e ver o que é que está acontecendo com a documentação daquele carro. Eu tive informação do vereador amigo meu de outra cidade, que lá também tem uma caminhoneta da mesma, com o mesmo problema, já está com o mesmo tempo que não emplaca. Então, se esses carros têm alguma coisa de errada na documentação, recolha enquanto se resolve. Se eu sou um cidadão normal, um cidadão comum, eu não posso transitar com um carro meu novo sem placa, por que é que o município pode? Tem que ter a identificação. Eu acho que são coisas simples, né? O que a gente vê agora, a propaganda é bonita. Na emancipação política, até o ano de 20, o doutor Arisoto comprou em 88 e estava participando do desfile. Ó, fizeram um desfile, uma frota, que eu pensei que era um comício. O negócio foi bonito. Mas a gente tem que fazer o seguinte, vamos mostrar a realidade. A propaganda, ela ajuda, ajuda. Outra coisa, Nil, que eu queria que você me respondesse. Por que é que o prefeito Zé Patriota participa tão pouco de debates aqui? Quando ele é questionado, como a gente está fazendo agora, como já fizemos em outro momento, ele não vem, ele manda os secretários, né? No popular, que a gente tem o ditado popular, que eu nunca vou mudar, manda o chibateiro, ele não vem. Por quê? Você sabe responder, vocês
não,
convidam
não
ele?
A gente fala com a assessoria, né? Quem responde é a assessoria.
Aí ele não tem tempo.
Não, não sei se ele não tem tempo, é a assessoria que encaminha as demandas. Agora, quando é a demanda da infraestrutura, geralmente a gente procura o secretário direto, depende da demanda, né?
Mas quando é coisa boa, ele vem.
Não sei.
Gente, você é quem entrevista, não, você sabe.
Não necessariamente. Quando ele vem pra cá, ele vem falar de tudo, né? Hã? É a assessoria que encaminha, né? Michel tá dizendo que é a assessoria que encaminha.
A gente acha estranho, não é só aqui na Pajéu, não. Nas outras emissoras também, a gente vê questionamento direto, não vem, por quê? Tá com medo da população? Não pode, não. Para o ano da eleição, nós estamos a menos de um ano agora da eleição. Esse camarada que se esconde do povo hoje, eu tenho certeza que ele não vai mandar o pessoal bater na porta e pedir voto sozinho. Que a gente fez esse trabalho. Mas tem ocasiões que quem tem que resolver é o próprio candidato. Ele vai ter que ir, ele vai ter que aparecer. Por que é que se questiona tanto por parte da nossa bancada as ações feitas no governo, que não tem durabilidade? Tudo que nós questionamos até hoje, Nil, que o pessoal tem que ver, que no final a gente estava certo. Eu disse muitas vezes que a questão da perfuração desses poços na zona rural, que foi feito politicamente, politicagem, que eu tenho a relação de todos os locais que foram feitos os poços, a gente vê aí quase todos secaram. A gente mora numa região que não dá certo, a questão de poço aqui não dá certo. O dinheiro que foi gasto teria se feito a doutora. Aí você me pergunta, puxa água de onde? A gente tem região aqui que tem água. A gente tem um poço ali na comunidade de Portais que ele tem uma vazão de 32 mil litros por hora. Então quer dizer que se ao invés de você deixar, agora ele custa caro. Um poço desse, eu fiz um orçamento agora há pouco para fazer uma propriedade minha, só a perfuração do buraco para ir até 150 metros resistidos custa R$28 mil. Enquanto dá para você fazer quase 10 do outro. Mas é o seguinte, não adianta você fazer 10 seco e deixar de fazer um que você vai quase na certeza, com 90% matadouro. A gente não queria. Foi enviado um projeto lá que fez uma parceria, onde a prefeitura, pelo que eu vejo lá, disponibiliza gente, disponibiliza máquina, tanto o caminhão da prefeitura transporta carne, tem em particular, mas também tem o caminhão do PAC colocando água lá no matadouro. Então não sei que tipo de parceria é essa que o prefeito vem fazendo. Essa questão da AMUP, que o Zé Negão é quem mais bate, a gente ajuda questionando, querendo saber o que é que custa ele dizer o que foi que ele fez com a AMUP durante 3 anos com quase R$500 mil. Enquanto Totonho, em 4 anos, mandou 50. É 10% do que ele usou em 3 anos. Quer dizer, ainda falta mais um ano, não é? Outra coisa também que não falaram mais aqui, a questão do transporte escolar de Afogados. A despesa que a prefeitura tinha na outra gestão e a que ela tem hoje. Triplicou. Então são coisas que a gente pede as informações, ele não diz, ele não responde. Coloca as pessoas, a gente já vê que as pessoas já vão representando a pulso, porque sabe que vão ouvir piada, vão ser questionadas. Mas eu acho que o que levou o prefeito a ter esse tratamento com os vereadores, que eu digo lá, já disse aos vereadores da bancada de lá. Teve uma vez que eu fiz um questionamento lá, sobre a questão do valor dos postos, e votaram contra. Depois voltaram atrás com outro requerimento que eu fiz e votaram a favor. Mas eu disse, retira o requerimento agora. Se qualquer um vereador, qualquer um me disser quanto é que custa. Pô, se tu não sabe me informar, como é que tu não vai querer que eu saiba a informação também? Tu não quer saber não? Tu é vereador para quê? E o prefeito ele mostrou tanto agora que ele é, que ele entrou com uma ação tentando tirar o que os funcionários conseguiram a decorrer de anos. Os quinquênios. E orientou, que eu tenho certeza que os vereadores não fizeram aquilo porque quiseram, não. Aquilo ali foi orientado por ele. E depois voltaram atrás e assinaram um documento, Nil, que não tem nada demais. Somente dizendo que o vereador não é a favor daquilo ali. Mostrando que na realidade, a nossa lei orgânica do município, ela permite, ela dá direito. E foi ele que criou e é ele que está passando por cima. A gente vem aqui, Nil, fazer uma análise, como você convidou, do nosso ano legislativo, mas também a gente não podia deixar de falar a realidade do nosso município hoje. As pessoas que estão vendo a cidade bonitinha, limpinha, no centro, andem nos bairros. Tira um dia de domingo, tira um dia de folga seu, no final de tarde, um pouquinho de noite. Vá olhar a situação dos nossos bairros para você ver como é que está. A zona rural mesmo agora, até outros dias, vem funcionando. Hoje você não vê mais uma máquina na zona rural. E vê, em locais específicos. Quem anda na zona rural ainda sou eu e vejo. A gente vê onde elas estão funcionando, estão trabalhando. Mas a gente vê o governo totalmente parado e ao invés de pegar esse pouco dinheiro que tem e investir para a máquina funcionar, fica somente tirando foto e fazendo propaganda.
Vamos aqui às opiniões. O Carlos Augusto Nogueira quer fazer uma reclamação. Você falou do abatedor, ele disse que o abatedor está com pagamento de novembro e dezembro em atraso. E quem saiu de férias há 6 meses ainda não recebeu o valor correspondente e ainda estão falando que vão pagar apenas a primeira parcela do 13º. Nós temos contas a pagar e precisamos receber. O abatedor, viu, produção? Vamos ligar para lá para cobrar uma providência. Quem mais aqui está opinando? Tem gente aqui no Zap, vamos ouvir a opinião do Zap. Vamos lá.
Bom dia. Eu queria saber o que de efetivo esses vereadores fizeram com relação à cultura e ao esporte de Afogados. Eu não estou falando de futebol não, como eu já bati muito nessa tecla, eu vou falar de novo, com os outros esportes, que a prefeitura todo mundo sabe que só tem um esporte na prefeitura, e a cultura, o dinheiro que é mandado para a Secretaria de Cultura, não dá para nada, Sandrinho está fazendo mágica. Eu queria saber disso, o que é que eles três fizeram ou vão fazer, né?
O questionamento dele é porque ele tem reclamado que a cultura tem uma cota, uma verba, e que reclama que um valor bem maior é pago para o Afogados Futebol Clube. Vão anotando aí que eu vou dar um giro aqui com os ouvintes. Essa aqui quer falar? Cadê?
Bom dia a todos. Aqui quem está falando é o Rain Brasil. E eu queria citar a minha opinião porque esse ano o governo não deu muito rendimento às escolas. A educação, no caso. Ele está criando muitas escolas, no caso, em todo o município, mas não está focando naquilo mesmo, que é a educação. Porque o que adianta ter várias escolas se não tem alunos para estudar na escola? E os professores não são capacitados o suficiente, são professores aposentados, que já estão ganhando dinheiro de outras escolas, né? E os professores, se fizeram concurso, estão na fila de espera para entrar enquanto estão botando professores aposentados. Então, eu acho assim, que ele devia focar mais na educação, saúde, segurança, que é é o melhor para ele, porque ele não focou esse ano, o ano letivo dele não foi bom para mim, ele devia ter focado mais nisso, não ficar criando escolas, e não ter professores capacitados. E eu cito também o Praildão Mota, porque não tem um lugar fixo para ficar lá, então é cedido, então ele devia criar algum canto, porque não adianta ter uma escola tão boa de referência como a escola do Mota e não ter um lugar certo.
Ok, tá aí sua observação. Aqui pela internet, Murilo Silva tá fazendo uma pergunta específica para Vicentinho. Nil, essa entrevista de Vicentinho é gravada porque ele fala a mesma coisa toda vez. Fala de projetos, vereador, e reclamando que você é o mais faltoso, tá dizendo aqui o Murilo. Quem mais aqui? O Rogério tá dizendo o seguinte. Está dizendo, Vicentinho, quantos postos você já conseguiu com os seus deputados? Onde estão os seus deputados que você apoiou? Se tem um vereador...
Essa resposta é fácil, 3.
Que está comemorando essa C, que é Vicentinho, fazendo referência à sua condição como proprietário de carro-pipa. O Antônio Xavier, dizendo que os vereadores deveriam trabalhar para ver se consegue a reeleição, porque tirar patriota é muito difícil, disse aqui por telefone. O que Arthur Santana está falando aqui?
Difícil acabar nascer duas vezes.
Vereadores, não, queria saber dos representantes se vão cobrar uma melhor condição de trabalho para o pessoal da limpeza urbana. É um absurdo, está dizendo aqui o Arthur Santana. Eu vou girar com eles, mas deixa eu ver a Antonieta. Você quer falar, Antonieta? Sobre essa
questão da limpeza. Uhum. Inclusive, está aqui, já foi coisa debatida lá na Câmara, que eu fotografei, inclusive, a caçamba de coleta do lixo e o funcionário se equilibrando em cima. Isso eu falei, já falei aqui naquele outro dia em que estive aqui falando disso, mas eu acho que está aí, tem que ser tomada uma providência pelo próprio executivo. Agora, essa providência, ou ele vai aumentar a frota para coleta de lixo, ou ele vai ter que fazer um horário que essas caçambas possam fazer a coleta sem estar naquela forma, a pessoa correndo o risco numa altura daquela. E outra coisa, dos garis aí a gente passa em ruas, como o Vicentinho disse, em ruas nos bairros, que as ruas estão sujas. Então isso significa que não existe os garis e as margaridas suficientes para fazer a limpeza pública. Isso por quê? Porque hoje esse cargo é um cargo em extinção, né, na prefeitura, não pode fazer concurso. Então, como é que vai ser resolvida essa situação? Pergunto eu também ao executivo, como é que vai ser resolvido.
Renô, o que você quer falar?
Diga lá. Olha, o rapaz que ligou aí, que passou a mensagem pelo zap, né, ele falou comigo o que representa o handebol aqui de Afogados da Ingazeira. Eu expliquei a ele que a Câmara trabalha em cima de orçamento. O orçamento que vai para a Secretaria de Cultura e Esporte e Lazer, ele é um orçamento que não destina 20 mil reais para o Afogados da Ingazeira. Ele é um orçamento que não destina valores para nenhum esporte aqui em Afogados. Ele destina, vamos dizer, 4 milhões, 5 milhões de reais para a secretaria. E a secretaria é quem determina o que vai ser feito com aquele recurso. Quando não é usado, o gestor ele tem um cheque em branco para deslocar aquilo que não está sendo usado em determinadas secretarias de 20% do orçamento para outras secretarias. Vamos dizer, se na infraestrutura tem um valor de 20 milhões de reais e só vai usar esse ano 15 milhões, ele pode destinar esses outros 5 milhões que está na Secretaria de Infraestrutura para Cultura e Esporte. Do mesmo jeito que pode tirar da Cultura e Esporte para outra secretaria, ele pode colocar mais dinheiro dentro dessa secretaria. Se não está tendo o apoio necessário em outros esportes, como handebol, voleibol e outros esportes e cultura que está sendo apresentada aqui em Afogados, a culpa é da secretaria junto com o gestor atual. A Câmara trabalha em cima do orçamento. Os recursos estão no orçamento, né? Ele tem 20% do orçamento que foi para 2016, 105 milhões de reais. 20% ele tem 11 milhões de reais, 22 milhões de reais para destinar de qualquer secretaria para onde ele quiser. Ou para cultura, ou para educação, ou saúde, ou infraestrutura, qualquer secretaria. Portanto, que aquelas secretarias que estejam com recursos demais, que não vai ser usado, ele pode destinar para outra secretaria.
Bom, vamos para o Vicentinho. Só registrando aqui o Zé Carlos, dizendo, Nil Júnior, você tem atuado com imparcialidade e Vicentinho quer saber por que o Patriota não responde. Eu entendi o que o Vicentinho falou, Zé Carlos. Ele fez uma pergunta para fazer. Eu não tenho nada a ver com em que questões o Patriota vai responder ou em que questões a gente encaminha para a assessoria de comunicação. Não me interessa quem eles vão mandar. Sempre foi assim. No governo Totônio, falava com a assessoria. Tem demandas que eles mandam uma nota para responder, tem demandas que encaminham um secretário e tem demandas, pautas em que o prefeito fala.
Na verdade, Nil, o que Vicentinho quis colocar aqui é que estão blindando
isso,
o gestor.
Exatamente isso, Vicentinho, que colocar.
O gestor está sendo blindado. Dele. Quando ele vem responder, foi Patriota que respondeu. Quando é Neyki Dutra, é diferente. Ele diz, mas não fui eu que respondi. Ele está sendo blindado. Essa é a política que o próprio governador
Nesse aspecto, só me cabe registrar que sempre foi assim.
E essa é a política que Patriota está usando.
Historicamente, os prefeitos, e acontece em todo canto, em alguns assuntos, por exemplo, um buraco numa rua, não se ouve o prefeito. Geralmente é um secretário que fala e funciona assim em todo canto. E quando Patriota vem aqui, aí onde cabe falar por mim, que quando ele vem aqui, Eu mal faço pergunta a ele, é a comunidade que pergunta e aparece todo tipo de questionamento.
No dia que você foi fazer a pergunta, eu pensei que ia ter uma briga naquele dia, que tem até um vídeo.
Ah, aquele vídeo aqui é famoso, mas aquilo ali foi...
Quase que você não pergunta, eu pensei que você ia apanhar
naquele aquilo foi em 2013 e alguém...
Eu vi o povo segurando ele.
Aquilo foi em 2013, eu soube que... Aquilo foi em 2013, eu soube que alguém espalhou recentemente e tomou conta, foi tu mesmo,
foi,
né?
Foi eu mesmo.
Pronto, mas...
você falou
para mostrar que eu não tenho... Isso aí até me ajuda na minha argumentação.
Você falou em 2013, e quando a Antonieta estava mostrando os requerimentos, em 2013 eu fiz um requerimento cobrando do executivo como estava sendo, vamos dizer, encaixado o recurso que ia receber de mãos da Feira Livre aqui de Afogados da Ingazeira. Até hoje continua do mesmo jeito. Você sabe que existe uma lei que proíbe que qualquer pagamento no executivo, ele tem de ser
todo através... Todo com o DAE, né? Todo com documento de arrecadação.
Justamente para se pagar em banco.
DAN, que aqui é o municipal.
O DAN, isso. Tem que ter um DAN para pagar no banco. Estado. Não se pode receber recursos em mãos. Mas até hoje continua. E nós não vemos aí ninguém tomando providência, nem o tribunal, nem o Ministério Público. E esse recurso?
Inclusive, isso já foi falado da Câmara.
Como ele é incluído nos recursos dentro do Tesouro do município? Fica a dúvida. Né? Será que está sendo bem repassado? Através de um DAN? Aí é... Porque não tem como contabilizar.
Vicente, diga lá.
Somente pegando ainda esse deixa que Renan falou sobre a questão do que nós três vereadores aqui vamos fazer pela cultura e pelo futebol do nosso município, né, que foi o questionamento maior, e que Sandrinho está fazendo máscara. Olha, fazer máscara, aparecer um coelho com um coelho já dentro da cartola é muito fácil. Ele não faz máscara porque ele não faz com o bolso dele. Ele faz com o recurso do município, o recurso é do pessoal mesmo. Agora, como ele está destinando, se ele se está achando que ele está fazendo um tipo de máscara, a minha máscara é diferente. O que é que eu posso fazer e continuo fazendo? O que é cultura? Né? A cultura chega no mês de junho, tem as quadrilhas de das festas juninas nos bairros e tudo. A gente faz a parte da gente. Pega, mete a mão no bolso, pega o dinheiro e dá a algumas pessoas, que a gente também não tem condição de bancar tudo. Ele banca fazendo a máscara dele com o dinheiro do município. Nós bancamos com o nosso dinheiro, que nós recebemos no nosso subsídio. Essa é a forma de fazer mágica. O que é que a gente faz pelo futebol? A gente ajuda. No final de semana tem um torneio, a gente dá um dinheiro. Agora a gente não pode dar a todos, que o dinheiro da gente também não... Ele não reproduz. Ele não é fêmea para estar reproduzindo todos os dias. É, o dinheiro é baixo. Quando você vai tirando, ele vai se acabando. Mas dentro da nossa medida do possível, cada um faz sua parte. Agora, ser prefeito, ser secretário é muito bom. Atirar com a pobre dos outros. Vai atirar com a dele para ver se ele faz.
Organizar um concurso de quadrilha e não dar suporte para que essas participações...
Fazer a propaganda, Renan, que estão fazendo agora. O prefeito de Afogados da Ingazeira salvou o encontro de motociclistas em Afogados da Ingazeira. Já tive conversa com um dos integrantes, já me deu a relação do que a prefeitura forneceu. Vou fazer um levantamento de preço e depois vou passar para você quanto foi que a prefeitura investiu para dizer que salvou. Salvar, peraí, vamos saber. E outra, usando a estrutura da prefeitura. Eu fui questionado aí também quanto à questão de entrevista gravada. Como é o nome do cidadão?
O que falou na entrevista, eu peguei lá aqui. Ele disse que você fala a mesma...
Se não foi Murilo, né?
Foi pela internet.
Foi Murilo, se eu não me engano.
Murilo Silva foi Murilo.
Pronto, Murilo. Dizer,
fala a mesma coisa.
Dizer assim, ô amigo Murilo, que a gente vem para cá debater e mostrar. Graças a Deus que você está ouvindo a minha entrevista em outras emissoras de rádio também. Mas se quiser perguntar ao locutor, quiser debater comigo, você tem uma ideia. Nem um papel eu trago para escrever nada. Eu trago para falando. Agora, se eu estou repetindo, é sinal que eu não estou mentindo, porque quem mente não repete a mesma história. Quem mente, quando vai contar de novo, não consegue repetir. Sobre a questão do outro, que eu torço pela seca, ele se engana. Quanto mais chove, meu amigo, mais dinheiro eu ganho. Porque eu queimo menos óleo, a água está mais perto para eu pegar, o meu contrato é o mesmo. Ao invés de eu sair com o meu caminhão agora, que eu estou saindo para buscar água em Tavares, na Paraíba, eu pego na barragem de Brotas, eu estou ganhando é dinheiro com chuva. Aí você se engana. Outra coisa que eu sou beneficiado com pipa, e você sabia que na Câmara foi criada uma comissão para fiscalizar os carros-pipa que trabalham em Afogados da Ingazeira? Não. Aí eu até respondi na hora, que deram um tiro no pé se for comigo. Eu não tenho nenhum caminhão meu trabalhando no município de Afogados da Ingazeira. Não que Afogados não precise. Eu fui quem pediu, o requerimento está lá. solicitando que a prefeitura, junto com a Secretaria de Agricultura, tomasse providências junto ao Exército Minas trabalhar. Quando eu tenho os sorteios, eu nunca coloco o carro meu para disputar a vaga em Afogadão e Gazeira, porque as pessoas misturam. Agora, essa comissão que foi formada, estão fiscalizando? Eu pergunto. A água que é para ser transportada para a zona rural do município de Afogadão e Gazeira, ela é transportada de Tavares, na Paraíba. Uma água de boa qualidade está chegando. Inclusive, eu vi no programa de rádio esses dias, um ouvinte questionando a qualidade da água. Né? Teve outro questionamento aí também.
Teve um que perguntou de projeto.
Sim, de projeto que nós fazemos.
Meu projeto santo, dos deputados de apoio, de Zeca e Júlio.
Questão de poços, de hora de máquina. Pronto, questão de poços de Júlio e Zeca, eu consegui um, foi feito. Consegui dois, mais dois, na gestão de Toton, na época quando eu trabalhava com o deputado Gonzaga Patriota. Agora diga a ele, pergunte aos vereadores que fazem parte da bancada do prefeito, o que foi de hora de máquina de poço que nesse mandato de Patriota eles conseguiram? E se ele quiser, eu boto ele dentro do carro comigo. No junho, no governo de Totonho, era tanta hora de máquina que teve terreno que a gente dava hora de máquina duas vezes. Dava 50 horas, depois dava mais 50. E dizia a ele também que eu não tenho nenhum benefício público dentro de propriedade minha. Diferente de vereadores que tem, como eu já denunciei, a exemplo do vereador Luiz Besourão, que pegou 300 horas de máquina e fez dentro do terreno dele. A exemplo de vereadores, quando estava aí locando a questão de posse, pegaram terreno seu, terreno de irmão, secretário, até pessoas da empresa também. Eu tenho a relação de todos. Eu, meu amigo, eu vou dizer que nem o outro. O meu rabo está bem soltando, agora eles estão tudo bem agarradinho, bem pegado. A gente tem que procurar fazer as críticas e mostrar. Por isso que eu estou falando da denúncia do uso da máquina do Cipajaú, porque eu não tenho prova. Agora, o resto que eu estou dizendo, o que disse o Murilo, que disse que eu estava repetindo muito, Murilo, é porque eu tenho como provar. E eu lhe garanto uma coisa, se você soltar uma mentira uma vez, você nunca vai conseguir repetir ela a mesma vez. Não vai repetir, porque a mentira ela tem perna curta. Então, se eu estou repetindo, é porque eu estou falando a verdade. Está tudo certo.
Bom, quem mais aqui? Roberto, Nil, pergunta a Renan se ele não vai ser candidato mesmo a vereador. Vai completar 3 anos que anunciou que abandonaria e agora está dizendo que pode ser candidato à majoritária. Renan vai ser vice de quem? Está perguntando aqui o Roberto Nunes.
Só se for da vereadora Antonieta. Agora o Vicente respondeu mesmo. Só se for de Antonieta. Antonieta já lançou a candidatura a prefeita. Né? Aí se eu for vice, só se for dela. Se ela aceitar aí o
tá público... Está montada a chapa, então.
Está montada a chapa. Mas vereador já disse. Não sou mais candidato a vereador. Encerrei a carreira de vereador. A partir do ano que vem, não sou mais candidato a vereador.
Antonieta quer falar, diga, Antonieta.
A respeito do rapaz que passou o zap falando do esporte, se for a mesma pessoa que conversou com o Renan, conversou comigo também, e eu disse a ele que no próximo ano nós poderemos, a bancada de oposição, ver como é que pode fazer, porque projeto para criar despesas para a prefeitura a gente não pode. Agora a gente pode fazer um requerimento solicitando da Secretaria de Esporte que destine um recurso, mas isso é um requerimento, aí eles atendem ou não.
Bom, aparece o Marco aqui para Vicentinho, de um lado e de outro. O Antônio Guimarães parabenizando o Vicentinho pela atuação e pela coragem. Já Marluce Mendes dizendo que Vicentinho está com raiva porque a esposa teria saído do hospital e reclamando de suas faltas. O que você diz para Marluce? Marluce Mendes.
Amiga Marluce, obrigado pela participação. E dizer que raiva ninguém tem, né? Que raiva é doença de cachorro. A gente às vezes fica chateado. Isso aí não existe. A questão da saída da minha esposa do hospital foi a opção dela. Eu nunca coloquei ela lá. Quem colocou foi o prefeito. E ela pediu para sair, então não foi ele que tirou. Essa culpa aí também eu não vou jogar nele. Sobre a questão da minha sorte, eu já justifiquei. Não estão mudando o sistema da Câmara, eu estou dentro da legalidade. Agora eu lhe garanto uma coisa. As poucas presenças que eu tenho lá, se você comparecer, vai ver que eu atuo muito mais que vereador que não falta uma vez. Porque tem deles lá que entra calado e sai mudo. Parece que quando sai de casa, passa super bonde na boca que é para não abrir nem para respirar. Tem deles que fala tão pouco, que se manifesta tão pouco a favor da população, que quando se levanta os outros ficam tudo as mismaritas, ele se levantou, descolou. Então a gente não tem que ter presença, a gente tem que ter participação. E a minha participação eu faço. É exigindo, é cobrando, é pedindo, e todas as vezes que me chamam eu estou aqui para responder a vocês. E nunca me escondi. E nem vamos esconder, eu vou continuar sendo assim. Enquanto a população conceder mandato à minha pessoa, eu vou continuar lá. Quando eu botar ele para fora, eu vou cuidar da minha vida.
Lohane está dizendo que a Feira Livre é um caos, tinha que ter um lugar para a feira. Tem gente que está cansada de limpar sua porta, porque os varredores não varrem nada, fazem só a comparação, está dizendo ela aqui. A Bianca quer dizer que os vereadores só sabem criticar, depois vão vir na porta de quatro anos, prometem o mundo, não fazem nada. Renan fala dos outros, diz ela, e depois está na maior amizade, não sabe de que lado fica. Eu não entendi o que a Bianca falou. Amizade com quem? O que foi que ela quis dizer? Diga aí, Renan.
Eu não sei, Nil, o que é que Bianca está colocando. Né? Eu não sei o que é que Bianca está colocando. Se é na parte política, se é na parte pessoal, eu não sei.
É porque se for na parte pessoal, ela não tem como interferir aí a política. Você não pode ser inimigo de alguém só porque está aí lado contrário.
É porque com os vereadores mesmo, a gente tem essas brigas, né?
Aqui, mantém aqui, um bom nível
aqui
de relacionamento.
Aqui nós estamos tratando de política. Mas eu já imagino se eu fosse me intrigar de todas as pessoas que não votassem em mim, eu tinha intrigado em afogado. Eu tive 1.267 votos, então teve aí que dá minhas...
Quase 35 mil intrigados.
35 mil pessoas que não votaram em mim, tudo intrigado, meu, não é assim não. Eu bebo, me abraço, brinco com todos, a gente tem as divergências dentro da política, porque aqui eles estão defendendo o lado deles, o interesse deles, e a gente está defendendo o nosso lado, o nosso interesse, e o interesse da população quando nos procura. Agora, infelizmente, eu sempre critico também, a população também muitas vezes não faz a sua parte. Vão para dentro da Câmara, olha, preste atenção. A gente está aqui, a gente é criticado, é elogiado, porque a gente tem coragem de botar a cara para apanhar. Tem deles que não vem não, você mesmo sabe. Que você convida vereadores ali que, para vir aqui é uma briga. Tem deles que até já disse lá na plenária mesmo, que não vem, porque você é muito tendencioso. Esculhamba com você lá, não vem e acabou, se é assim mesmo.
Eu tenho lá que me amam, né? É, Pedro verdade. Araújo, parabenizando a participação dos vereadores no debate. Imagine um município sem oposição. Com oposição está do jeito que está, imagine sem, está dizendo aqui o Pedro Araújo.
Obrigado, Pedro.
Isso é questão do ano eleitoral, que dizem que vamos ter 6 meses praticamente, né, e depois de junho já começa a se mirar nas eleições. Vocês têm experiência já, Antonieta acompanha a política há muito tempo, Vicentinho, Renan, realmente atrapalha? Realmente a gente tem meio ano perdido com a eleição ou não?
Olha, Nil, eu, na minha opinião, no meu ver, eu acho que não atrapalha, porque o tempo que a gente tem no decorrer do dia é muito, porque as sessões são à noite, todo mundo sabe, são poucas. O que a gente faz mais é o que eu venho aqui falar de vez em quando, correr atrás para saber se as coisas realmente estão acontecendo. O trabalho direcionado, trancado dentro da Câmara é muito pouco, agora o trabalho da gente é mais na rua. É vendo, é fiscalizando. Então, quando a gente está na rua, a gente está olhando, está pedindo. Vou bater nas portas pedindo voto. Também a disse que a gente de 4 em 4 anos faz. A gente tem que pedir mesmo. A gente arruma um votinho. Pé a pé de que só a gota, imagina se não pedisse. Eu vou bater nas portas, vou pedir. É o que eu digo a você. Se quiserem que eu continue com o meu trabalho, não depende de mim. Depende do povo. Agora, o secretário, ele tem o mesmo salário e não depende do povo. Depende de alguém que pegue pelo fundo das calças e joga lá naquela cadeira. Pô, aí depende disso. Agora eu não, dependo do povo, dependo do voto. Eu não sou indicado por um, sou indicado por vários. Né? A gente vai para esse embate, vai para essa luta, para tentar ver se renova o mandato.
Renan, o que você acha, como é que vai ser esse ano, na sua opinião? 2016 com campanha eleitoral no meio, como é que é?
Olha, eu acho que não atrapalha. Primeiro, tanto já teve a redução do tempo de campanha, né? Passou para 45 dias. Mas mesmo 90 não atrapalhava. Né?
Era melhor 15 dias.
E eu não tenho mais esse problema de sair nas portas pedindo voto, que eu não vou ser mais candidato. Eu não vou ser mais candidato. Eu,
mas você não disse que se for para a majoritária, não, vai, aí não vai pedir voto, não, se for para a majoritária.
Não.
Então também não vou votar em você, não. Você
não
quer voto?
Eu não quero mais participar. Na verdade, eu não quero mais participar da política
diretamente.
Né? Posso até, se sair alguém que me apoiou, que trabalhou as duas campanhas comigo, e se lançar aí candidato, eu posso até ainda pedir a um amigo. Amigo, nós temos amizade e temos colegas, Né? Então, eu ainda tenho alguns amigos e posso até pedir um voto.
Eu ainda tenho um cartaz indo, posso pedir um voto?
Não, cartaz não, né?
Aqui tem uma pergunta, Antonieta, para você sobre sua última vinda aqui como pré-candidata a prefeito. Você colocou o nome à disposição do grupo. E a Vera Lúcia está querendo dizer o seguinte, ela está fazendo uma crítica, diz, onde é que a Antonieta saiu com essa discussão de ser candidata? Ela disse que você não tem tido contato, por exemplo, com Danilo, com Eugênia, com os filhos da ex-prefeita Giza, que não tem conversado, que está dizendo que, na opinião dela, você teria virado as costas para eles. Ela está falando dessa última eleição e que agora está querendo apoio. O que é que você diz para Vera Lúcia?
Vera Lúcia?
Isso.
Vera Lúcia, ela está enganada. Primeiro que eu não virei as costas. Ela deve estar falando exatamente em relação à última campanha, da última campanha. Mas a última campanha foi o grupo, foi conversado, os candidatos de Danilo, que Danilo queria que fossem apoiados o grupo, uma parte do grupo não concordava, né? E eu dizia que eu ficava com a maioria do grupo. Então, naquele momento, foi tomada essa posição e Danilo disse que não iria se envolver na campanha. Mas quanto a isso de eu não estar falando com ele, hoje mesmo falei com todos os dois, tanto com Danilo como com Eugênia, e semanalmente eu falo com eles. Então, não existe isso. Então, em relação ao meu nome à disposição, foi de conversa com muita gente, porque é aquela história que eu disse na entrevista passada, quando eu estive aqui, que o grupo da União pelo Povo não é formado só por meia dúzia. Era formado por eleitores e uma quantidade enorme de eleitores. E esses eleitores continuam fiéis aos objetivos da minha cunhada Giza, que não está mais entre nós, mas eles continuam fiéis.
E já conta com o meu apoio, Vossa Excelência.
E eu já agradeço também o apoio daqui do companheiro Renan. Então, eu disse que o meu nome não era imposição, que meu nome estava para discussão, estava à disposição para discussão no projeto. Eu não impus em momento nenhum candidatura, porque algumas pessoas dizem, o grupo da União pelo Povo não existe. Existe, o grupo da União pelo Povo continua existindo. Algumas pessoas migraram para a Frente Popular por motivos políticos, alguns por motivos pessoais, que aí não me interessa. Quem foi não me interessa. Mas eu continuo no mesmo grupo onde me elegi, no grupo da União pelo Povo.
Muito bem, tempo terminou. Eu quero agradecer aos vereadores.
Não tem mais nada, não. Eu precisava falar aqui nos negócios.
Fale o que você quer.
E umas reclamações
que
inclusive me fizeram a falta de guardas municipais na organização da feira. Em relação àquela entrevista que eu estive aqui, que eu acho que você lembra, que uma pessoa reclamou do fardamento dos garis,
mandou até uma foto, isso.
Pronto, mandou até a foto. Eu fiz o requerimento. Não me lembro se era Ricardo ou Luiz a pessoa que reclamou.
Luiz.
Para eu dizer a ele que eu fiz o requerimento 161, de número 161, solicitando fardamento para os garis e margaridas. O outro foi a respeito do atendimento bancário. Eu disse a ele que também iria tomar uma providência. Entrei também com um requerimento, que foi o requerimento de número 162, e mandei. Pedi para que fosse enviado cópia ao Executivo e ao Ministério Público. Para quê? Para que eles fizessem cumprir a lei, porque já existe a lei. A lei é a 464 de 2010. E ele diz que são 30 minutos em dias normais, o prazo máximo, e em dias atípicos, 45 minutos. Quer dizer, e foi aquilo que eu falei naquele dia, eu não me lembro se em off ou não, que passei 3 horas e 25 minutos numa fila de um banco e entrei com uma ação na justiça. Outra coisa que me perguntaram e eu não sei responder, e vou deixar a pergunta aqui, é que uma pessoa me procurou perguntando se os currículos
das americanas,
se realmente vão ser entregues na prefeitura, na assistência social, ou como é. Então, eu não sei.
Hoje a gente já entrevistou a coordenadora da sala do empreendedor explicando. Dia 5 começa a entrega. Já estavam sendo entregues alguns, segundo ela, porque houve uma cobrança ontem achando que a coisa estava sem publicidade. Ela está prometendo que vai dar publicidade E a gente está prometendo, vai cobrar.
E esses currículos vão ser entregues aonde?
Filho? Na sala do empreendedor. Na sala segundo do ela, empreendedor. É. Palavras certo. Dela na Secretaria de Assistência Social.
Não vai ser igual o Pajéu, não, né? Só entra se for de vereador fulano ou de banqueiro.
É, porque no foi vereador, eu fui procurada no Pajéu, fui procurada por uma pessoa na Câmara que disse, mas você tem 5 vagas no supermercado para você indicar. Eu disse, eu? Sim, porque disse que são indicações dos vereadores. É. Eu digo, não, eu não estou sabendo se foi a da bancada da situação.
Eu cobrei isso a ela, né? Perguntei então, se o critério era técnico ou político.
É, para a gente ver também em relação a isso. E em relação a essa caminhonete, a L200, é a L200, que realmente eu fiz o requerimento pedindo a documentação para saber por que está sem emplacamento até hoje. Quer dizer, foi, eu fiz no mês de setembro, se não me engano, o requerimento e até agora não também não foi respondido.
Deixa eu queria aproveitar o espaço de você para desejar a todos, né, um Feliz Natal a você, sua família, a família de todos aqui presentes e de toda a população de Afogados. Que a gente sabe que quando o ano termina, a esperança se renova. Né? Esperamos que o ano que vem seja um ano de fartura, seja um ano de bom inverno. A gente já começa a se preocupar, porque ver chuvas isoladas, isso não é bom, chove num canto, no outro não. Mas a gente tem que defender e tem esperança que vai melhorar. É um ano de política também, esperando também que as pessoas mudem a visão dos políticos. A gente vê hoje que as pessoas de bem, eu digo assim, pessoas de bem, a grande maioria não querem mais saber de política, porque a corrupção está muito grande no país, mas a gente, nós somos pedras pequenas no caminho da política. Pessoas que tentam mudar, mas é impossível mudar sozinho. A população tem que ajudar. A gente vê o pessoal critica, todo político é bandido, não é assim. Nós tivemos muitos políticos de carreira que a gente conhece, que nunca foram envolvidos em escândalos. Vários exemplos, o Marco Maciel foi senador, foi vice-presidente da República, foi governador, Inocêncio Oliveira, teve sua filha de mandato, Roberto. A gente vê muitas pessoas de bem também dentro da política, a gente não pode generalizar e achar que todos são bandidos. Tem bandidos? Tem. Mas para isso é que tem a cadeia, estão guardando ele lá. A gente sabe que em toda profissão, sem exceção, tem as pessoas boas e tem as pessoas más. Infelizmente, as boas são pouco vistas, porque as más são mais expostas, não é verdade? Mas a gente deseja que todos tenham umas boas festas. A gente sabe da dificuldade que foi o ano de 2015. Eu estou rezando todo dia que chega o dia 31, que eu nunca vi, para você ter uma ideia, pessoas como o cidadão que ligou dizendo que a gente se banha na desgraça dos outros. Eu nunca vi um ano pior do que esse. E o junho é de um jeito, se você imaginasse, às vezes a gente coloca umas águas particulares. Teve, sábado agora fez 8, de um cidadão ligou para mim, querendo trocar uma cabra num pipa d'água. Situação. Eu mandei levar o pipa d'água para ele, não cobrei nada. Quem tem condições, às vezes eu peço ajuda no combustível, tem outros que a gente cobra, porque a gente também não tem condição e nem obrigação de manter. Quem tem que manter é o governo. Não é? E para isso que tem os órgãos, que cada um cuida da saúde das pessoas de alguma forma, de alguma maneira. Mas a gente espera que o ano que vem, o ano 2016, seja um ano mais vindouso, que as pessoas abram mais o coração e vejam que a política também tem coisa boa, não só tem coisa ruim, não.
Obrigado, Vicentinho Antonieta.
Eu quero aqui aproveitar o momento, Nil, para agradecer, em especial, as pessoas que nos ajudaram, né, na cerimônia, na solenidade da entrega dos títulos de cidadão a Dom Egídio e ao padre Josenildo, que foi aqui a Rádio Pajéu, você, Tito Barbosa, toda a sua equipe, aos meninos da igreja, vamos dizer assim, aos meninos, porque são meninos mesmo, que nos ajudaram com a arrumação do cinema, a decoração, o Pedro Augusto, Pedro Henrique, Luciana, Socorro, Caio, Marcos, Jeane, Lurdinha, todos eles estavam lá nos ajudando. O Tito Barbosa também aqui.
O Tito teve na linha de frente. Tito Barbosa
na linha de frente.
Não, mas eu botei Tito.
Então eu quero assim agradecer a todo mundo que compareceu, né, que atendeu o convite, que compareceu àquela cerimônia. E desejar um bom Natal a todo mundo, aos funcionários da Câmara, aos assessores, aos colegas vereadores, a todos os nossos amigos da União pelo Povo e os que não fazem parte também da União pelo Povo. E a todos desejar que o ano de 2016 venha com muita fartura, vamos dizer, principalmente com a chuva, porque com a chuva vai melhorar muita coisa. Como o Vicentinho disse, eu estou vendo já o dia 31, eu quero que passe a folha do dia 31 de dezembro de 2015, porque esse não foi um ano bom, de forma nenhuma. Eu acho que para ninguém, com essa seca aí, com essa crise hídrica, e nós sofremos também com o povo, porque quantas e quantas pessoas não chegam para pedir uma ajuda de um pipa d'água, ou veja o que é que pode ser feito, veja o que é que, olha, eu tenho uma parte do dinheiro, complemente para eu pagar o pipa d'água. Então é muito difícil, é muito complicado.
É a situação,
não é a situação. É. Mas aí vamos pedir ao menino Jesus que ele mande a chuva, porque com a chuva tudo muda, tudo melhora, né?
É,
e por ser um ano de eleição, vamos também pedir para, assim, a Deus que ilumine as pessoas, né, nesse momento que é de escolha.
Claro.
Né? Então,
obrigado,
muito
Antonieta.
Obrigado pelo espaço.
A situação está tão difícil que eu nunca vi isso. Tem emissora de rádio em Caruaru que, no lugar da cesta básica, dinheiro está dando pipa d'água, sorteando toda semana.
Pipa d'água, Nil. Uma pessoa ficou aborrecido comigo. Um desses dias aí lá na Câmara, eu estava de manhã, lá, fui lá e quando cheguei, veio me pedir um patrocínio para uma seresta. Eu disse, meu filho, infelizmente eu não posso dar, porque agora a situação é crítica de água e eu só estou dando ajuda para a água.
É,
porque não vai deixar o irmão morrer de sede?
Renan, obrigado, viu? Mais uma vez.
Eu quero só agradecer a participação, né? Desejar um Feliz Natal, um próximo ano novo a todos os afogadenses. E na outra entrevista que eu tive aqui, teve uma mulher que reclamou que eu falava muito. Agora a vereadora Antonieta bateu em mim dobrado.
Acabou o debate. Feliz Natal e próspero ano novo para os vereadores. Depois de um rápido intervalo, eu volto com o plantão.